Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Elementos de Euclides. É um tratado matemático da antiguidade composto por 13 livros e organizado como uma cadeia de definições, noções comuns, postulados e proposições demonstradas. A obra reúne conhecimentos de geometria plana, teoria dos números, proporções, grandezas incomensuráveis e geometria dos sólidos, apresentando uso em uma ordem dedutiva que marcou profundamente a história da matemática. Esta edição em português, publicada pela Unesp, oferece acesso integral a um texto cuja influência ultrapassa seu conteúdo técnico. Ele consolidou uma maneira de raciocinar a partir de premissas explícitas e conclusões justificadas. O objetivo do livro não é ensinar matemática por meio de exercícios graduais ou aplicações cotidianas, como um manual contemporâneo, mas expor a estrutura lógica de resultados fundamentais. Por isso, a leitura exige atenção aos enunciados, aos diagramas e à dependência entre proposições. Seu interesse permanece tanto histórico quanto intelectual, pois permite observar a formação de conceitos e métodos que continuam centrais no pensamento matemático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o método dedutivo transforma poucos princípios em uma rede de teoremas. A característica decisiva de Os Elementos é sua arquitetura demonstrativa. Cada livro começa estabelecendo o vocabulário e os pressupostos necessários para o desenvolvimento posterior. Definições procuram delimitar objetos como ponto, reta, círculo e ângulo. Postulados autorizam construções elementares. E noções comuns formulam princípios gerais de igualdade e composição. A partir daí, as proposições são encadeadas de modo que uma demonstração pode servir de base para muitas outras. O valor dessa organização não está apenas em chegar a resultados conhecidos, mas em tornar visível porque eles decorrem dos princípios adotados. Um teorema não é tratado como uma regra a memorizar, e sim como uma consequência que precisa ser reconstruída passo a passo. Esse procedimento estabeleceu um modelo duradouro para a exposição matemática e para a ideia de prova rigorosa. A leitura também revela limites históricos. Algumas noções parecem intuitivas demais aos padrões modernos, e certas etapas dependem de pressuposições não plenamente explicitadas. Ainda assim, o projeto geral é extraordinariamente consistente. Ele ensina que a solidez de um sistema depende da clareza de seus pontos de partida, da precisão de suas operações e do controle das inferências. Assim, o livro é também uma investigação sobre como organizar conhecimento de forma verificável. Em segundo lugar, os 6 primeiros livros constroem a geometria plana com régua e compasso. Nos 6 primeiros livros, Euclides desenvolve a geometria das figuras planas por construções e demonstrações. Triângulos, paralelas, quadriláteros, círculos, áreas, proporções e semelhança aparecem não como assuntos isolados, mas como parte de uma progressão. O livro prima estabelece resultados fundamentais sobre congruência, paralelismo e relações entre ângulos, incluindo a demonstração associada ao Teorema de Pitágoras. Os livros seguintes ampliam o estudo de áreas e figuras, tratam de propriedades dos círculos e formalizam relações proporcionais e semelhança. A régua sem marcações e o compasso não são apenas instrumentos práticos, eles definem um regime de construção. Uma solução só é aceitável se puder ser obtida pelos procedimentos autorizados. Essa restrição torna explícita a ligação entre existência geométrica e operação construtiva. Ao demonstrar que uma figura pode ser construída e ao provar suas propriedades, o texto une ação e raciocínio. Para o leitor atual, a linguagem pode parecer distante da álgebra escolar, pois magnitudes geométricas não são simplesmente substituídas por fórmulas. Essa diferença é instrutiva, ela mostra como relações que hoje escrevemos simbolicamente foram pensadas por meio de segmentos, áreas e proporções. A geometria plana de Euclides permanece relevante como exercício de visualização disciplinada e argumentação espacial. Em terceiro lugar, a teoria dos números apresenta divisibilidade, primos e o algoritmo euclidiano. Os livros 7, 8 e Neste deslocam o foco das figuras para a aritmética, preservando o mesmo ideal de organização dedutiva. Neles, números são tratados sobretudo em suas relações de divisibilidade, proporção e composição. A noção de número primo ganha importância, porque identifica unidades que não se decompõem em fatores menores. Enquanto os números compostos podem ser analisados por suas partes multiplicativas. Entre os resultados mais conhecidos está a demonstração de que existem infinitos números primos. Também está presente o procedimento hoje chamado algoritmo de Euclides, que permite encontrar o máximo divisor comum de dois números por divisões sucessivas ou, na formulação antiga, por subtrações repetidas de grandezas. O ponto central não é a eficiência computacional no sentido moderno, mas a descoberta de uma regra geral para resolver uma classe de problemas. A teoria euclidiana dos números difere da notação algébrica contemporânea e trabalha com concepções que não coincidem integralmente com as atuais, especialmente quanto à relação entre unidade e número. Mesmo assim, sua lógica antecipa temas essenciais da teoria dos números: fatoração, critérios de divisibilidade, razão entre inteiros e propriedades dos primos. Ler essa parte do tratado ajuda a reconhecer que a aritmética não se reduz ao cálculo. Ela também investiga estruturas, relações necessárias e métodos de demonstração. Em quarto lugar, o livro X enfrenta as grandezas incomensuráveis sem recorrer à notação decimal. O livro X é tradicionalmente considerado uma das partes mais difíceis de Os Elementos porque classifica grandezas incomensuráveis, isto é, segmentos ou magnitudes que não admitem uma medida comum exata. O problema aparece de forma concreta na geometria diagonal de um quadrado e seu lado, por exemplo. Não podem ser expressos como múltiplos inteiros de uma mesma unidade de comprimento. Em termos modernos, essa situação está relacionada aos números irracionais, mas seria inadequado atribuir diretamente a Euclides a linguagem algébrica atual. Seu tratamento é geométrico e baseado em relações entre comprimentos, áreas e construções. A importância do livro está em mostrar que o pensamento matemático grego não evitava aquilo que não podia ser representado por razões entre inteiros. Ao contrário, desenvolvia critérios para distinguir e ordenar diferentes casos de incomensurabilidade. O tema exige leitura lenta porque as classificações são minuciosas e dependem de resultados anteriores sobre proporções. Em compensação, ele evidencia uma questão profunda: nem toda quantidade pode ser reduzida a uma contagem discreta. Essa constatação ampliou o alcance da matemática e preparou, em termos históricos, a compreensão posterior dos números reais. O livro X também corrige uma impressão simplificadora sobre a obra. Os Elementos não trata somente de desenhos elementares, mas enfrenta problemas conceituais complexos sobre medida, razão e continuidade. Por último, a estereometria finaliza o tratado com sólidos, volumes e os peolisilhedos regulares. Os três últimos livros levam a investigação para o espaço tridimensional. Euclides examina retas e planos, ângulos sólidos, paralelismo no espaço, prismas, pirâmides, cones, cilindros e relações de volume. Essa parte, frequentemente chamada de estereometria, mostra que o método dedutivo empregado na geometria plana pode ser estendido a objetos espaciais, desde que se estabeleçam cuidadosamente as relações entre suas superfícies e dimensões. Os livros finais culminam no estudo dos cinco poliedros regulares convexos: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. A demonstração de que há apenas cinco figuras desse tipo é especialmente significativa, pois combina condições de regularidade, limites geométricos e construção. Não se trata de uma simples lista de formas belas, mas de uma classificação obtida por necessidade lógica. O estudo dos volumes também ilustra o modo antigo de lidar com quantidades contínuas em vez de fórmulas algébricas apresentadas de início. O texto compara sólidos e estabelece equivalências por argumentos geométricos. Para leitores familiarizados com geometria analítica ou cálculo, a abordagem pode parecer indireta, mas ela torna mais visíveis as bases conceituais das relações espaciais. O encerramento com os poliedros regulares dá unidade ao tratado, pois reúne construção, proporção, prova e visualização em resultados de alcance geral. Em conclusão, Os Elementos é indicado principalmente a estudantes e professores de matemática, interessados em história da ciência, filósofos preocupados com lógica e leitores dispostos a acompanhar demonstrações com paciência. Não é a melhor escolha para quem busca um curso introdutório orientado por exercícios resolvidos, linguagem algébrica moderna ou aplicações imediatas. Seu proveito cresce quando é lido como texto fundamental, com diagramas à vista e tempo para revisar definições e proposições anteriores. Para estudantes, oferece contato direto com a origem de resultados que muitas vezes aparecem prontos nos currículos escolares. Para docentes, permite refletir sobre a diferença entre transmitir procedimentos e justificar conceitos. Para leitores de humanidades, revela como uma forma de escrita pode estruturar uma disciplina durante séculos. O benefício intelectual mais relevante é aprender a acompanhar uma argumentação em que cada passo tem função determinada e cada conclusão depende de condições explícitas. Comparado a manuais modernos de geometria, o livro é menos acessível em notação e menos voltado à prática pedagógica imediata, mas se distingue pela unidade de seu projeto. Ele não reúne apenas fatos matemáticos, constrói um sistema em que geometria, proporção, aritmética e estudo dos sólidos se articulam sob um mesmo ideal demonstrativo. Sua permanência histórica decorre dessa combinação de amplitude temática e disciplina lógica. A edição integral em português amplia o acesso a uma obra que continua sendo referência para compreender tanto a matemática antiga quanto o valor do método axiomático. Se você quiser apoiar Euclides, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!